Senhores deputados, peço que tomem os vossos lugares para tentarmos, temos muitos pontos de ordem de trabalho e temos plenário às 14h. Senhores deputados, estamos em condições de começar? Senhores deputados, antes de mais, bom dia. Vamos então dar início à nossa reunião, iniciando de imediato a ordem do dia. Com ponto 1, apreciação e votação da ata 23 de 29 de outubro. Se nenhum dos senhores ou senhoras deputadas desejar intervir neste ponto, coloco de imediato a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 2, apreciação e votação do relatório do projeto de lei número 275/16ª, PSD e CDS, elevação da povoação de São Salvador de Árvore à categoria de Vila. O Sr. Deputado Relator foi o Deputado Raul Melo, do Partido Chega. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o presente relatório foi atempadamente distribuído a Vossas Excelências para que tivessem a oportunidade de ler e avaliar, e assim farei apenas uma apresentação sumária do mesmo. O projeto de lei em análise, apresentado pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP, deu entrada em 26 de setembro de 2024, tendo sido admitida a 1 de outubro, data em que baixou na generalidade à Comissão de Poder Local e Coesão Territorial, por despacho do Presidente da Assembleia da República, e foi anunciada na reunião plenária do dia 2 do mesmo mês. A presente iniciativa assume a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto número 2 do artigo 119 do Regimento da Assembleia da República, e encontra-se redigida sobre a forma de artigos, tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objetivo principal e é precedida de uma breve exposição dos motivos, cumprindo os requisitos formais previstos no número 1 do artigo 124 do Regimento da Assembleia da República. Observa igualmente os limites à admissão da iniciativa estabelecidos no número 1 do artigo 120 do Regimento da Assembleia da República, uma vez que parece não infringir a Constituição ou os princípios nela consignados e define concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa. Em caso de aprovação, esta iniciativa revestirá em forma de lei nos termos do número 3 do artigo 166 da Constituição, pelo que deve ser objeto de publicação na primeira série do Diário da República, em conformidade com o disposto na linha C do número 2 do artigo 3º da Lei 74/98, de 11 de novembro. O objeto do projeto de lei 275/16ª, elevação da povoação de São Salvador da Árvore à categoria de Vila, proposto pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP, vem propor a elevação da povoação de São Salvador de Árvore à categoria de Vila. Relativamente ao enquadramento legal, doutrinário e antecedentes da iniciativa em apreço, remete-se para a nota técnica, em anexo, a qual faz parte integrante do presente parecer, não havendo outras análises jurídicas complementares. Efetuada uma pesquisa à base de dados da atividade parlamentar, verifica-se juntamente com o projeto de lei sobre o qual versa a presente nota técnica, estão agendadas para plenário do dia 12 de dezembro de 2024 mais 3 iniciativas com o objetivo semelhante. A Comissão de Poder Local e Coesão Territorial promoveu, ao abrigo do disposto do artigo 8º da Lei 24/2024, de 20 de fevereiro, a auscultação dos órgãos dos municípios e das freguesias em cujo território se encontra São Salvador da Árvore. Os contributos recebidos encontram-se em anexo a este relatório. Quanto à opinião do relator, o mesmo reserva a sua opinião para a discussão da iniciativa legislativa em plenário. Face ao exposto, a Comissão de Poder Local e Coesão Territorial considera que o projeto de lei nº 275/16ª, PSD-CDS-PP, elevação da povoação de São Salvador de Árvore à categoria de Vila, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário, reservando os grupos parlamentares as suas posições e decorrente sentido de voto para o debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguma das senhoras ou senhores deputados deseja intervir neste ponto? Não existindo intervenções, passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está o relatório aprovado por unanimidade. Ponto 3. Apreciação e votação do relatório do Projeto de Lei 276, 11ª, do PSD e CDS, elevação de povoação de Palmeira à categoria de vila. O deputado relator Gilberto Anjos. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, senhoras e senhores deputados. Vou tentar fazer uma apresentação de forma bastante resumida também, devido à extensão dos pontos da ordem do dia. Portanto, no que diz respeito, e vou apresentar então um resumo do relatório sobre a elevação da povoação de Palmeira à categoria de vila. No que diz respeito à apresentação sumária, portanto, o projeto de lei número 276 foi apresentado pelos grupos parlamentares do PSD e CDS-PP e visa a elevação da povoação de Palmeira à categoria de vila. Foi admitido pela Assembleia da República em 1 de outubro de 2024, sendo remetido para análise à Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local. A proposta cumpre os requisitos formais e é composta por 3 artigos, o objeto, concretização e a entrada em vigor. No que diz respeito à análise jurídica e enquadramento, a análise jurídica remete-nos à nota técnica, anexa ao relatório, que detalha os aspectos legais da iniciativa. O enquadramento jurídico, tanto nacional quanto internacional, também é abordado na mesma nota. No que diz respeito a consultas e contributos, foram consultados os órgãos locais, nomeadamente a Freguesia de Palmeira, a Junta de Freguesia e a Assembleia de Freguesia aprovaram a proposta por unanimidade. E no que diz respeito ao município de Braga, a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal emitiram pareceres favoráveis, sendo este último aprovado por maioria, com 2 abstenções do CDS e 1 voto contra do PPM. No que diz respeito à opinião do relator, remeto, portanto, a minha opinião política sobre a proposta para outro quórum. Os grupos parlamentares podem anexar as suas posições políticas ao relatório, conforme previsto no regimento. Contudo, não tenho qualquer problema em dizer desde já que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista irá votar em plenário favoravelmente a este projeto de lei. Portanto, no que diz respeito às conclusões, a proposta cumpre os requisitos formais e regimentais e está apta para discussão e votação em plenário. Em relação ao parecer, portanto, a Comissão de Poder Local e Coesão Territorial é de parecer que o projeto de lei número 276, elevação da povoação de Palmeira à categoria de vila, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário da Assembleia da República. Em anexo, temos a nota técnica e os pareceres obtidos durante a consulta que estão disponíveis na página eletrónica da iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum dos senhores ou senhoras deputadas deseja intervir sobre este ponto? Sim, sendo, coloca a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 4. Apreciação e votação do relatório do projeto de lei 326 do PSD e CDS-PP, elevação da povoação do Pombeiro da Beira à categoria de vila. Sr. Deputado relator, o deputado Ricardo Lino. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A iniciativa em apreço trata-se de um projeto de lei apresentado pelos grupos parlamentares do Partido Social Democrata e do CDS Partido Popular, que visa a elevação da povoação do Pombeiro da Vila da Beira à categoria de vila. O projeto de lei em apreciação deu entrada no dia 9 de outubro de 2024, foi admitido e baixou na generalidade à Comissão de Poder Local e Coesão Territorial, cumprindo integralmente com os normativos previstos no regimento da Assembleia da República. A presente iniciativa, que é composta por 3 artigos, vem propor a elevação da povoação freguesia do Pombeiro da Beira, no Conselho de Arganil, à categoria de vila. Deve ser tida em consideração a nota técnica elaborada pelos serviços da 13ª Comissão e que nós subscrevemos pela sua competente descrição, verificando-se que a iniciativa reúne os requisitos formais e constitucionais para ser apreciado em plenário. Na condição de deputado autor do parecer, e apesar da iniciativa em apreço dizer respeito a uma freguesia do meu distrito eleitoral, reservarei a minha posição sobre esta matéria. Face ao exposto e para concluir, entendemos que a presente iniciativa legislativa cumpre todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor, estando em condições de ser apreciada em plenário. Apenas uma breve nota de esclarecimento e transparência. O parecer que o relatório que eu elaborei tem uma pequena gralha ortográfica que já está corrigida junto dos serviços e está à vossa consideração. Disse, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Coloco à discussão, se algum dos senhores ou senhores deputados desejar intervir. Sim, sendo, coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 5 vamos deixar para o último ponto da ordem de trabalhos Tendo em conta que a senhora deputada relatora Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal, não está presente, não obstante, se não comparecer, não será impedimento de votação em plenário a não apresentação do relatório, mas deixar esta nota. Ponto 6. Discussão e votação na especialidade da proposta de texto de fusão apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e do Partido Socialista sobre os projetos de lei número 143 do PSD e do CDS-PP, 290 do PS, elevação da população de sair do Porto à categoria de vila. Senhores deputados, eu antes de colocar à discussão este ponto, tenho que fazer um esclarecimento à Comissão. Na passada semana, alguns grupos parlamentares consideraram em conferência de líderes que teria existido ingerência da minha parte, enquanto Presidente da Comissão, e que teria dado favorecimento aos projetos de lei para elevações à vila, aos projetos apresentados pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista em detrimento dos do Partido Social Democrata. A situação ficou esclarecida e percebeu-se que não passava de um lapso, que não teria existido ingerência nenhuma da minha parte, tendo em conta que alguns dos projetos não teriam sido apresentados em consequência dos dois grupos parlamentares que teriam acordado consensualizar texto, não o fizeram. E como não o fizeram, quer o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quer o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, eu não posso agendar textos que estão para consensualizar, não estando consensualizados. Parece-me de bom senso e, portanto, ficou devidamente esclarecido. Para além disso, existia uma questão da eventualidade do Presidente da 13ª Comissão ter tomado uma decisão de pedido de novo parecer uma junta de freguesia, quando essa junta de freguesia no passado já teria emitido um parecer sobre o mesmo objeto. Vamos clarificar, e daí ter colocado também na ordem do dia uma proposta para deliberação, mas antecipando já, aquilo que foi prática e deliberado no mandato anterior, na última sessão legislativa, por proposta do Partido Social Democrata, a senhora deputada Márcia Passos, teria proposto na altura que, não obstante o facto de existir parecer enviado pela Junta de Freguesia para um projeto, imaginemos que era o projeto 142, existindo um novo projeto de um novo partido, que teria outro número, teria que obrigatoriamente dar a Junta de Freguesia parecer para os dois casos. Não fui eu que tomei essa decisão, foi o plenário da Comissão no mandato anterior. Por isso, tendo existido a iniciativa para a mesma junta de freguesia por parte de dois partidos, foi cumprido pelos serviços aquilo que tinha sido deliberado em plenária de comissão, ou seja, foram pedidos os dois pareceres. O Sr. Presidente da junta de freguesia enviou uma missiva à comissão alertando que não entendia o nosso posicionamento do porquê de estarmos a pedir novamente o parecer. Ora, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, garantindo a autonomia do poder local, tem autonomia para gerir o seu território, não tem autonomia para tomar deliberações sobre uma comissão parlamentar. Clarificado este ponto, daí ter sido incluído hoje o ponto que iremos discutir, mas eu queria fazer esta nota prévia, que não houve em momento algum, por parte dos serviços desta Casa, ou por mim, ou por algum elemento da mesa, qualquer favorecimento a qualquer projeto de lei, tenha ele vindo do Partido Chega, do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda, do PS ou do PSD. Clarificado que está o ponto, passemos então à discussão do ponto 6. Alguma dos senhores ou das senhores deputados deseja intervir neste ponto? Sr. Deputado Sónia Ramos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Apenas agradecer também aqui a colaboração e a possibilidade de chegarmos a um entendimento com o Grupo Parlamentar do PS nesta matéria. E, enfim, desde já também desejar a todos os habitantes de Salir do Porto felicidades nesta nova configuração administrativa do seu território. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais algum dos senhores deputados deseja intervir sobre esta matéria? Sr. Deputado José Barreira Soares, tem a palavra.
É o deputado Luís Paulo Fernandes que irá falar. Muito obrigado.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. Boa tarde. Peço desculpa. Dizer apenas o seguinte. Enquanto deputado eleito pelo Distrito de Leiria, nós, o Chega, acompanha efetivamente a elevação destas localidades e os outros pontos a seguir, já faço menção também aos pontos a seguir. Não nos opomos, consideramos é que de certa forma existe a parte do Partido Social Democrata e do Partido Socialista alguma intenção, em ano de autárquicas praticamente, alguma intenção de um aproveitamento político da situação, mas contudo não nos opomos e até elogiamos, mas consideramos serem manobras eleitorais para as autárquicas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum dos senhores ou senhores deputados deseja intervir sobre este ponto? Sr. Deputado Jorge Botelho, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Verdadeiramente, não estava para intervir, mas esta intervenção acaba por ser um desafio para se poder dizer alguma coisa. Nós recusamos estas leituras político-partidárias de gestão do território e de uma pretensão legítima da população, que em determinada altura colocou cá o processo, fundamentou, viu, cumpriu a legislação, chegou o tempo de decidir e é agora o tempo de decidir, independentemente do período de autárquicas. É agora. E as pessoas do território não têm nenhuma responsabilidade no agendamento desta iniciativa para agora. É uma pretensão que até já tem algum tempo. Por isso é só para dizer que a política às vezes está na cabeça de cada um, mas às vezes aquilo que é a política onde nós vivemos todos os dias não se adequa propriamente à boa decisão que vamos tomar, que é em prol das populações que aspiraram a esta decisão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes tem a palavra.
Exatamente assim, Sr. Deputado Jorge Botelho. É o tempo de decidir, só que o que temos verificado é que a Comissão tem sido entupida neste ano, o tempo de decidir, de projetos para elevação à vila, quando há muito mais para decidir a favor da vida dos portugueses. É só o que nós consideramos e não nos opomos. Votamos a favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, desculpe. Uma vez que tive
réplica... Tem a palavra, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu vou pedir silêncio na sala, por favor, para tentarmos ouvir...
Uma vez que tive réplica... Até vai a tréplica, que é uma coisa importante, que é esta intervenção do Sr. Deputado Luís Paulo do Chega, é mais uma forma simpática e suave de populismo, que é tudo o que nós não precisamos nos dias de hoje. Muito obrigado.
Sr. Deputado, creio que está entendido o ponto de vista de cada um dos grupos parlamentares e, portanto, vamos passar à votação. Vamos então passar à votação de elevação da povoação de Salido do Porto à categoria de vila. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Se me permitirem, tínhamos passado o ponto 5. A Sra. Deputada Mariana Leitão já está na sala. Antecipamos assim, tinha colocado como último ponto para a apreciação e votação do relatório do Projeto de Lei nº 327 do PSD e do CDS-PP de elevação da povoação de venda do Pinheiro à categoria de vila. Dou a palavra à Sra. Deputada Mariana Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar todos os senhores deputados. Em relação ao projeto de lei 327, foi apresentado e deu entrada na Assembleia da República no dia 9 de outubro de 2024, por iniciativa do grupo parlamentar do PSD e dos deputados do CDS-PP, que é o projeto que propõe a elevação da povoação de venda do Pinheiro à categoria de vila. Entrou, portanto, na 13ª Comissão, foi anunciada na reunião plenária do dia 11 de outubro, cumprindo as normas regimentais exigidas, encontra-se agendada para discussão e votação na sessão plenária do dia de hoje. Em relação à análise jurídica, o enquadramento está feito na nota técnica, que está anexa ao relatório. E não vou, obviamente, manifestar no relatório a opinião política e a nossa conclusão é de que o projeto de lei 327 do PSD e do CDS-PP, da elevação da povoação de venda do Pinheiro à categoria de vila, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se algum dos senhores ou senhores deputados deseja intervir sobre este ponto. Sim, sendo, coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Entramos então no ponto 7, discussão e votação na especialidade da proposta de texto de fusão apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD e do PS sobre os projetos de lei número 144, 200 e 289, de elevação da povoação de Salinas de Matos à categoria de vila. Algum dos senhores ou senhores deputados deseja intervir na matéria? Tem a palavra, Sr. Deputado.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia. Bom dia a todos, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Hoje discutimos um tema de grande relevância para as populações e para o desenvolvimento local, não por questões eleitoralistas, mas sim por ser importante dar respostas às vontades das populações nos momentos em que os órgãos que as representam o solicitam. Neste caso, o que está em causa é a elevação da povoação de Salinas de Matos no Conselho de Caldas da Rainha à categoria de vila. Esta proposta não se resume a uma mera formalidade administrativa, trata-se de um reconhecimento da história, da identidade e do papel de Salinas de Matos como motor de desenvolvimento económico, cultural e social na região. Salinas de Matos não é apenas uma freguesia com mais de 500 anos de história, como atesta o seu foral manuelino de 1514, é também um exemplo de como as comunidades podem crescer e inovar, mantendo vivas as tradições e o seu património. Com cerca de 3 mil habitantes e uma rede de infraestrutura significativa, desde escolas modernas, unidades de saúde, equipamentos culturais e desportivos, até uma forte rede associativa, Salinas de Matos apresenta todos os critérios que justificam este passo e que, aliás, tive a oportunidade de conhecer in loco. O Estatuto de Vila será, sem dúvida, um estímulo adicional para reforçar o desenvolvimento sustentado. Este reconhecimento irá valorizar o potencial de captação de investimentos, atrair novos residentes e fortalecer seguramente o turismo, um setor que cada vez mais se torna relevante para a economia local. A comunidade de Salinas de Matos já demonstrou ao longo da sua história uma capacidade ímpar de organização e de resiliência. A elevação à categoria de vila será um símbolo do respeito pelo seu passado e uma aposta no seu futuro. Por outro lado, este processo promove também a coesão territorial, valorizando as áreas rurais e ajudando a combater a centralização excessiva nas sedes dos concelhos. Salinas de Matos, pela sua localização estratégica e pela riqueza dos seus recursos naturais e culturais, poderá assumir um papel ainda mais dinâmico como um polo de desenvolvimento para as localidades vizinhas. Por fim, não podemos esquecer a força simbólica que este reconhecimento representa para os habitantes de Salinas de Matos. Este é, acima de tudo, um ato de justiça e de valorização da sua identidade coletiva, reforçando o orgulho local e a ligação às suas raízes históricas. Convido, assim, todos os colegas deputados a apoiar esta iniciativa, permitindo que Salinas de Matos alcance o estatuto que merece e que esta elevação possa ser um marco de transformação e progresso para as suas populações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum dos senhores ou senhores deputados deseja intervir sobre este ponto? Não? Então, assim sendo, coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 8, discussão e votação na especialidade da proposta de texto de substituição apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata para o Projeto de Lei 189, elevação da povoação de Tornada à categoria de vila. Algum dos senhores ou dos senhores deputados deseja intervir sobre este ponto? Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós queríamos pedir o adiamento deste ponto, porque temos uma proposta similar e que acho que faz, não fica prejudicado. Por isso era para pedir o adiamento deste ponto.
Algum dos senhores deputados quer fazer a intervenção? Sr. Deputado, estamos em condições de adiar para a próxima reunião. Pode ser agendado para a próxima reunião? Ouço. Pode ser? Tem a palavra, Sra. Deputada do Sinai.
Que isso suscita só a dúvida. Portanto, tem uma iniciativa similar? Há alguma proposta de redação conjunta, como nos anteriores? A ideia é essa? Pronto, era só para... Não percebi logo na sua intervenção. Ok, muito obrigada.
Ficam então os serviços da Assembleia a aguardar que seja enviada a proposta conjunta. Espero que fique claro que depois, se não for agendado, não é por decisão da mesa nem do Presidente da Comissão. Portanto, aguardaremos para agendamento que se chegue o texto conjunto e não farei o agendamento enquanto não chegar, então, o referido texto.
Sr. Presidente, gostávamos que ficasse... Desculpe, claro, muito obrigada. Gostávamos que ficasse, então, já aqui acordado entre PSD e PS, que fica para a próxima reunião esse agendamento, se for possível, Sr. Presidente, se aceitar.
Da minha parte, está...
Não, obrigada.
Tranquilo. Está então resolvido. Passamos então para o ponto 9. Sr. Deputados, eu creio que receberam a indicação sobre esta questão da deliberação sobre o artigo número 8 da Lei de 24 de 20 de Fevereiro. Ou seja, eu vou enquadrar novamente, porque não estavam todos os senhores e os seus deputados na sala. Basicamente, o que acontece é, de acordo com o que está deliberado, na eventualidade de termos uma proposta, imaginemos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre uma determinada freguesia, ao ser pedido o parecer a essa freguesia, atualmente está previsto que é obrigatório pedirmos um segundo parecer, mesmo que a temática seja a mesma, a partir do momento em que outro grupo parlamentar tem uma iniciativa referente a essa junta de freguesia. Pareceu-me, e na discussão com alguns coordenadores desta comissão, que é um excesso de burocracia estarmos a pedir às assembleias de freguesia para se pronunciarem duas vezes em função da mesma matéria, sendo que o parecer é obrigatório. Aquilo que vimos propor é que, existindo um parecer para um dos projetos de lei, independentemente de qual o grupo parlamentar a apresentar, entrando outro projeto de lei em que o tema e que a forma pode ser diferente, mas que o tema é o mesmo, não existindo objeção por parte de nenhum grupo parlamentar de solicitar obrigatoriamente o segundo parecer, que o primeiro parecer sirva para não estarmos a solicitar novamente à Junta de Freguesia um novo parecer. Esta vontade que nos pareceu em conversa de coordenadores, pareceu-nos sensata, tem que obviamente ter uma deliberação do plenário da Comissão. E portanto o objetivo é único e exclusivamente este, de evitarmos o pedido de segundo parecer para a mesma matéria e em função da matéria. Se existir a oposição de qualquer grupo parlamentar para que, que tenha validade o primeiro parecer, teremos que obrigatoriamente pedir o segundo, mas caso não exista, porque podem considerar que a forma do texto ou que a especificidade do texto é diferente e que por isso que deverá existir a segundo parecer. Não existindo essa necessidade, ficaríamos cingidos ao primeiro parecer, porque inclusive fomos contactados por algumas juntas de freguesia que nos diziam que não entendemos porque é que estamos a dar o segundo parecer quando enviámos um parecer a semana passada. E a realidade é que para a emissão do parecer obriga à reunião da Assembleia de Freguesia e todos nós sabemos que nem todas as Assembleias de Freguesia têm reuniões regulares, o que pode fazer um atraso significativo no processo que, no meu entendimento e no entendimento dos demais que analisaram este documento, não faria sentido. A proposta da mesa é essencialmente esta. Tentarmos simplificar, não tem outro objetivo, é claramente esta. Não sei se algum dos senhores ou das senhoras deputadas das entrevistas uma matéria, Sr. Deputado Jorge Botelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós concordamos sobre o mesmo objeto, até por uma questão de eficiência, não faz sentido nenhum que um parecer sobre o mesmo objeto não aproveita todas as iniciativas, porque o objeto é precisamente o mesmo. Por isso, acho que até é uma questão de dignidade da Assembleia da República, de economia e dignidade, não estar, parece que estamos desorganizados, entre cada iniciativa precisamente igual, estar a pedir a mesma coisa, porque um parecer de um, e os processos são consultáveis, o parecer de um deve aproveitar a todos. Isso é a nossa ideia também. Por isso concordamos com a proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigada. Nós também concordamos, aliás, já tive a oportunidade até de discutir este assunto anteriormente com o Sr. Presidente. A questão que nos suscita também aqui alguma dúvida tem a ver com a obrigatoriedade ou não da pronúncia dos órgãos municipais das freguesias, porque, de acordo com o artigo 8º, e eu não sei se, e daí eu peço ajuda nessa interpretação da Lei 24, diz que a falta, no seu número 2, a falta de pronúncia dos órgãos dos municípios e das freguesias no prazo máximo de 90 dias não impede o prosseguimento da iniciativa legislativa. Pese embora essa dúvida que eu levanto, que também, se for para de muita demora e para não levantar discussões, pode ficar para ser esclarecida noutra ocasião, nós concordamos com o facilitar, o proceder a uma economia procedimental e até a uma boa comunicação por parte da Assembleia da República com os órgãos externos, naturalmente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais algum dos senhores deputados deseja intervir sobre a matéria? Sr. Deputado José Barreira Soares tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para dizer que nós não nos vamos opor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bem, eu creio que, não brincando com as palavras, mas falando de forma mais descontraída, a realidade é que parece que, ao enviarmos sobre o mesmo objeto o pedido de parecer, basicamente o que estamos a duplicar trabalho, e parece que não percebemos à primeira o parecer da Junta de Freguesia para estar a pedir novamente para se pronunciar sobre o mesmo objeto. E não me parece que, mesmo na utilidade do facto, não parece que tenha relevância. Daí a proposta. Portanto, sem mais demoras, coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Partido Comunista Português. Quem vota a favor? Os restantes grupos parlamentares. Srs. Deputados, vamos partir para o último ponto, ratificação das votações indiciárias realizadas em sede de Grupo de Trabalho das Freguesias. Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado, Coordenador do Grupo de Trabalho da Desagregação das Freguesias, Jorge Paulo Oliveira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Por força de sucessivos adiamentos, dos quais ocorreu hoje de manhã, não foi possível, portanto, terminar as nossas votações iniciais. Houve como um acordo a todas as forças políticas adiar esta decisão ou este relatório final para a próxima terça-feira, e é a minha profunda convicção, e julgo que é a profunda convicção de todos os deputados, que terça-feira será mesmo o encerramento deste processo na parte do grupo de trabalho. Sem embargo, Sr. Presidente, e permita-me também, porque abordei esta questão no próprio grupo de trabalho, haverá uma conferência de líderes na próxima quarta-feira. Portanto, será a última antes de 2025. E o que seria talvez interessante, importante, o Sr. Presidente assim terminará, era uma missiva dirigida ao PARI, para conhecimento dos diferentes líderes de bancada, de que este processo está por dias ou por horas de terminar, quando essa missiva for na terça-feira, por certo, o processo já terminou nesse mesmo dia, que se suscitava o agendamento de uma sessão plenária, indicativamente e preferencialmente para o dia 17 de janeiro. Isto para quê? Para suscitar, obviamente, a discussão em sede de conferência de líderes e para não aguardar, Sr. Presidente, pela conferência de líderes de janeiro. Porque se aguardarmos para a conferência de líderes por janeiro, como os agendamentos têm que ter 15 dias de antecedência, já não será em 17 de janeiro. E, portanto, a ideia era reservar, pelo menos, ou pré-agendar, se quisermos, essa data. Os grupos parlamentares, através dos respectivos coordenadores e deputados do grupo de trabalho, serão, obviamente, conhecedores dessa situação e deliberarão nesse ou não nesse sentido. Acrescento, Sr. Presidente, que esta data não é nova na conferência de líderes. Eu próprio, na sequência de uma deliberação do grupo de trabalho que fixou o calendário indicativamente, dei conhecimento desse mesmo calendário que já apontava para essa data. E também, Sr. Presidente, é preciso determinar aqui algo, que tem que ter o acordo de todos os parlamentares, é que o nosso regimento impõe que as iniciativas legislativas só possam ser votadas se tiver entrada há mais de 30 dias. Ora, essa circunstância é dispensada com o consenso de todos, até pode ser dispensada, enfim, até pode ser no dia anterior, se houver consenso, e o que eu sugeria também é que, de acordo com o nosso calendário, era que pudesse também ser sugerida a data do dia 8 de janeiro, que era a data limite para a recepção nos serviços dos respectivos iniciativas legislativas que venham a dar entrada. Ou seja, o que é que eu estava a pedir ao Sr. Presidente em nome do Grupo de Trabalho é que pudesse solicitar ao Sr. Presidente da Assembleia da República para efeitos de conferência de líderes quarta-feira duas coisas. A primeira, um pré-agendamento da data 17 de fevereiro para esta matéria, de acordo com 17 de janeiro, de acordo obviamente com a grelha de tempos que a conferência de líderes entender adequada. Não precisamos sugerir isto, nem devemos fazer. Mas ainda assim, também adiantar da necessidade de consensualizar na Conferência de Líderes de que a data limite para a apresentação das iniciativas seria 8 de janeiro, porque é a única forma que nós temos de precludir o cumprimento do prazo de 30 dias. E já agora uma outra nota, e esta é mesmo final. Nós agendamos a reunião de terça-feira para as 14 horas e também, enfim, adiantámos e íamos pedir ao Sr. Presidente se seria possível a nossa reunião da Comissão ser às 18 e este ser um ponto prioritário. Se não for o primeiro, o segundo, de acordo com, obviamente, as urgências. E também era esse, este é o segundo pedido que tinha para lhe fazer em nome do Grupo de Trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, em relação ao agendamento da próxima terça-feira, se não existir nenhuma obrigatoriedade de, por questão de prazos de tomarmos deliberações sobre estes pontos, eu proponho que inclusive a ordem do dia seja única e exclusivamente focado nesta questão para resolvermos esta questão de uma vez por todas e não colocarmos mais nenhum ponto na ordem do dia, excepto se tivermos a obrigatoriedade de o fazer por questão de prazo. Senhores deputados, no entanto, há uma questão que há mais duas questões que eu quero falar sobre este ponto. Primeiro, eu tenho alguma dúvida, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira e os restantes deputados podem tentar elucidar, eu tenho alguma dúvida que eu, enquanto Presidente da Comissão, tenha competência para pedir agendamento de plenária. Porque eu não tenho iniciativa legislativa, enquanto Presidente de Comissão, a iniciativa legislativa tem que ser, porque imaginemos que eu peço o agendamento para o dia X e vou estupidificar porque sei que não é isso que vai acontecer e que não existia nenhum projeto de lei, nenhuma iniciativa legislativa. Portanto, eu creio que este impulso terá que ser dado. Eu posso enviar a mera indicação ao Sr. Presidente da Assembleia da República, mas o agendamento terá que ser feito pelos grupos parlamentares em conferência de líderes, na qual eu nem sequer tenho assento. E, portanto, eu tenho alguma dúvida que regimentalmente eu possa agendar. Eu posso dar a indicação que considero pertinente que o assunto seja abordado e que as datas indicativas da comissão são esta, esta e esta, ou seja, tentar influenciar a decisão do Sr. Presidente, mas eu creio que terá que ser o impulso por parte de um grupo parlamentar. Esta era a minha primeira questão e o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira tem muita experiência regimental.
A expressão que o Sr. Presidente usou seja bem mais feliz do que aquela que eu usei. Mas, na verdade, o que nós estamos a pedir ao Sr. Presidente é que agende o ponto na Conferência de Líderes para ser discutido. E não o agendamento, enfim. E por isso é que eu disse que também não fui feliz nas expressões que usei. Mas aqui, basicamente, eu julgo que talvez sensibilizar o Sr. Presidente para esta importância, e o Sr. Presidente não será alheio a isso e colocará na agenda de trabalho como um dos pontos, como colocou outros, e nessa altura a questão será suscitada quanto à data e, enfim, quanto ao demais. Mas sim, Sr. Presidente, indicativamente, na verdade, não temos poderes para tanto.
Ok, então interpretámos todos bem, o Sr. Deputado Coordenador do Grupo de Trabalho das Freguesias sensibilizou-me e eu vou sensibilizar o Sr. Presidente da Assembleia da República para que depois os senhores coordenadores sensibilizem os vossos líderes parlamentares para que a sensibilidade seja generalizada e tomemos decisões na Conferência de Líderes e que está a níveis elevadíssimos a sensibilidade dentro deste Parlamento. Bom. Assim sendo, existe outra questão, senhores deputados, relativa a este ponto, que eu gostava de deixar à reflexão, porque foi, tive conhecimento hoje de manhã, como certamente grande parte de vós, está a sair muita informação enviesada, descontextualizada e falsa na imprensa acerca do que está a acontecer no grupo de trabalho, da forma como estão a dizer que existiram negociatas entre os grupos parlamentares nos corredores e que negociaram com o governo e que isto foi feito à porta fechada e escondido, etc. Inclusive, citando o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira em jornais para os quais o Sr. Deputado não prestou declarações e, portanto, eu acho que deveríamos ponderar. Não vou propor absolutamente nada hoje, mas peço, por favor, para até à próxima reunião, no dia em que, em princípio, iremos encerrar o processo e queremos remeter já para outra esfera, nomeadamente com a questão da Conferência de Líderes e com o agendamento, eu creio que era importante, porque não obstante as diferenças e o pluralismo de opinião que temos, as diferenças ideológicas que temos, o que ali está é objetivamente falso. E mancha, no meu entendimento, o trabalho do grupo parlamentar, dos grupos parlamentares, da comissão, do grupo de trabalho e da própria Assembleia da República e dos seus serviços. No meu entendimento, acho que merece a importância que merece, mas a realidade é que quem acompanha o poder local e todos nós acompanhamos, sabemos o impacto que algumas destas deliberações terão em assembleias de freguesia e em assembleias municipais, umas mais acesas, outras mais calmas, mas terá impacto. E eu considero que na terça-feira, com a conclusão do processo, seria importante tentarmos consensualizar um texto que fosse emitido e enviado pelos serviços da Comissão à Comunicação Social com uma nota de esclarecimento e de comunicado com todas as datas e a cronologia, o que aconteceu, como aconteceu, de maneira a que seja um documento completamente isento, não seja nem ideológico nem politizado, mas que seja daquilo que é o resumo do trabalho que aconteceu, evitando estas especulações que eu creio que não são benéficas para a imagem de nenhum grupo parlamentar, nenhum deputado e para todos aqueles que já agora aproveito para louvar uma vez mais, que no grupo de trabalho, sejam dos serviços, sejam dos seus deputados, de todos os grupos parlamentares, o excelente trabalho que têm feito e a forma dedicada, que têm perdido muitas e muitas horas a tentar resolver o problema e, portanto, este processo nunca foi tratado na penumbra, nunca foi tratado nos corredores, nem à porta fechada, nem é nenhum esquema entre grupos parlamentares e governo e é, no mínimo, vergonhoso aquilo que está a sair. Eu acho que era importante fazermos um texto consensualizado, independente, que não fosse politizado, de maneira a emitir um comunicado por parte da Comissão, em conjunto com o Grupo de Trabalho, aos órgãos de comunicação social e a esclarecer todos aqueles que poderiam ter consultado facilmente, mas que decidiram opinar de uma forma que não é real. Portanto, queria apenas deixar esta nota para, se tiverem de acordo, não precisamos de tomar nenhuma deliberação agora, é apenas ponderar se aceitam ou não aceitam, fazermos isto na próxima semana, propormos um documento, analisarmos o documento, discutirmos ponto a ponto de maneira a ninguém ficar beliscado e ser emitido como um documento conjunto. Sendo certo, tal como diz a doutora Susana, o relatório será público. A questão é que eu acho que, tendo aqui uma resposta direta, isto aqui é uma nota à imprensa direta, porque acho que aquilo que está a acontecer hoje nos órgãos de comunicação social não dignifica em absolutamente nada à Assembleia da República. Foi informação deturpada que de certeza que os senhores jornalistas receberam e, partindo do princípio de boa fé e de agir dos senhores jornalistas, não foi usado sequer o direito ao contraditório, porque inclusive quem aparece com contraditório já confirmou, e eu acredito 100% na palavra do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, não prestou sequer nenhuma declaração àquele jornal que faz citações do Deputado Jorge Paulo Oliveira. Portanto, tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, nós percebemos o contexto em que estamos a trabalhar, que não é um processo fácil. Este era um processo, eu não quero dizer que estava adormecido, mas que de repente teve aqui um efeito acelerador e que de repente o país acordou para esta realidade de uma coisa que já rola desde 2022. Agora, eu não sei se o precedente da própria Comissão vir responder a comentários, vai ter que responder a muitos comentários, porque eu acho que devia ponderar, eu acho que acima de tudo nós devíamos terminar o trabalho, e o trabalho termina, como disse o Sr. Deputado Coordenador, na terça-feira, e depois faremos as avaliações necessárias e cada um tira as conclusões necessárias. Eu só me sinto confortável com esse processo daquilo que está a propor, depois daquilo ser validado na Comissão. Isto é, o Grupo de Trabalho tem trabalhado reservadamente. Até terça-feira nós temos trabalho para fazer. Qualquer perturbação, ainda por cima provocada por nós próprios, com uma perturbação de uma coisa dessas, vai dar reações dos comentadores que não vão gostar de nada. É um precedente que se abre e por isso eu acho que nós devíamos, primeiro, terminar o trabalho que temos para fazer na terça-feira, fazer tranquilamente, ouvindo, obviamente, quem quer comunicar, quem quer comentar, quem quer auscultar. O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira também fez declarações à comunicação social ao longo deste processo, porque metem-lhe um microfone à frente e às vezes não pode dizer que não sabe nada, dentro da reserva que tem, não pode dizer que não sabe nada, porque a política não é assim e o compromisso público que todos nós temos, às vezes vai saindo uma coisa, vai-se comentando outra, dentro da reserva necessária. Por isso, resumindo e concluindo, percebo muito bem o que o Sr. Presidente está a dizer, até simpatizo com o propósito geral de não calar e consentir, porque de facto o que está relatado não corresponde à verdade, mas até à próxima semana, finalizando estes trabalhos, eu diria que não era, acho que o caminho não devia ser aquele que acabou de propor, de nós fazermos uma comunicação para a comunicação social, a descomunicar os comentadores com fazendo comentários sobre coisas que verdadeiramente não têm acompanhado.
Sr. Deputado, antes de passar a palavra aos senhores deputados que solicitaram a inscrição, dizer o seguinte, o que eu referi, e estamos em sintonia, é que só após a conclusão dos trabalhos é que faríamos um cronograma para explicar o que aconteceu. Deixar também, nunca seria antes. O que eu pedi foi para ponderarem até à próxima semana, quando fizermos a conclusão dos trabalhos, se o fazemos ou não fazemos e em que molde é que fazemos, mas sempre após a conclusão dos trabalhos, nunca antes. Deixar aqui outra nota em relação ao que foi dito para que não exista nenhuma segunda interpretação. Durante este processo, eu, enquanto Presidente de Comissão, foi-me solicitado diversas vezes a comunicação e eu sempre considerei, com um princípio de lealdade institucional, que não deveria ser eu a fazê-lo e que deveria, qualquer comunicação com o exterior, deveria ser sempre feita pelo coordenador do Grupo de Trabalho. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira nunca prestou nenhuma declaração à imprensa que não me tivesse informado antes, que não tivesse dito que iria fazer e que tinha falado com este ou com aquele. E pronto, não, mas apenas para ficar claro, para que não fique aqui nenhuma dúvida que de repente passe a imagem que o deputado Jorge Paulo Oliveira decidiu aparecer por trás dos cortinados e dizer aqui estou eu para falar. Portanto, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira sempre esteve em contacto permanente comigo, inclusive durante as férias falámos diversas vezes, sempre que existiu solicitação por parte da imprensa, o problema aqui maior nem sequer passa por aquela imprensa que solicitou qualquer declaração ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, que o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira nunca extravasou em nada a competência que lhe está atribuída pela Comissão. Pelo menos assim eu depreendo. Aquilo que se passa é precisamente quem não falou com o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira e colocou como sendo citações do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, mentindo claramente naquilo que está descrito hoje no jornal, o que não é verdade. E, portanto, eu acho que não vale a pena criarmos grande alarido. Acho que devemos concluir, e estamos de acordo com o Sr. Deputado Jorge Botelho, devemos concluir o trabalho, e estando concluído o trabalho, então aí sim ponderarmos se faz sentido ou não fazermos uma clarificação de tudo o que aconteceu. Mas sem ser uma resposta, mas sim um enquadramento e uma clarificação de tudo o que aconteceu, que per si desmistifica tudo aquilo que foi escrito. Não é em resposta ao Jornal A ou ao Jornal B, que eu isso não concordo e acho completamente errado. Sr. Deputado Adulcineia, para o Sr. Deputado José Barreira Soares.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Simplesmente para corroborar aquilo que foi dito e depois do Sr. Presidente esclarecer mais ainda que efetivamente não se trata de nenhuma resposta, nem entrarem nesse tipo de diálogos e contraditórios, nós defendemos que efetivamente depois do relatório vir à Comissão, de ser analisado em sede de Comissão e após findar mesmo este processo, louvamos a iniciativa que o Sr. Presidente propôs de ser enviada uma nota informativa à imprensa.
Sr. Deputado José Barreiro Soares, tem a palavra.
Muito obrigado. Sr. Presidente, eu por acaso acho que o comunicado devia ser feito o mais rapidamente possível. Acho que não devíamos esperar o que quer que fosse para que a notícia não fique a marinar de forma que... Na sábado não me parece um artigo de opinião. Pelo que eu vi, não vi a fundo, mas é na Sábado e na Eco. Já saiu em dois jornais. Não, mas são os dois, ambos dizem...
Vamos deixar o Sr. Deputado José Barreira Soares concluir, por favor.
Por forma que eu acho que, para não estar a deixar sem resposta e de forma a que apareçam mais artigos... que isto devia ser feito o mais rapidamente possível para que possamos acabar de vez com este tipo de situações, para não estarmos a protelar mais. É a minha opinião. Muito obrigado.
Eu compreendo as duas posições, eu tenho a minha, e daí eu dizer que nós reagirmos, e concordo com o Sr. Deputado Jorge Deputado, nós reagirmos não é positivo, nós clarificarmos, ou pelo menos darmos a conhecer aquilo que foi feito durante o processo, creio que é o caminho. Acho que não devemos entrar, enquanto órgão de soberania, não devemos entrar num debate nos órgãos de comunicação social, com os órgãos de comunicação social, acho que não nos compete fazer isso, e portanto compete-nos é dar uma clarificação à população, do o que é que aconteceu e como é que entrou o processo. Tudo o demais, eu creio que fica na esfera dos grupos parlamentares e dos partidos políticos de agirem ou de reagirem como quiserem com a imprensa. Isso é um trabalho político que não cabe ao órgão de soberania, à Assembleia da República. E apesar de todos nós termos a nossa filiação e a nossa responsabilidade parlamentar com os nossos grupos parlamentares, neste caso em concreto, estamos a agir enquanto órgão de soberania e não enquanto partidos políticos, e acho que aqui devemos ter alguma ponderação, e daí considerar que o enquadramento de como é que chegámos até aqui, fazendo a resenha histórica daquilo que aconteceu, deve ser esse o princípio do enquadramento do nosso comunicado e não de esbatermos com a imprensa, porque não é esse o nosso papel. E isso caberá aos senhores deputados ou aos partidos políticos que assim o entenderem. É a minha opinião e, de outra forma, também não me sinto confortável a assinar nenhum comunicado. Senhor deputado Luís Paulo Fernandes.
Senhor Presidente, em primeiro, louvar a sua proposta, a apresentação da sua ideia, mas não posso concordar nesta posição do Partido Socialista. Não consigo entender, porque efetivamente eu, fazendo parte do grupo de trabalho da desagregação das freguesias, com tantos dias, com tantas reuniões, como os senhores deputados e senhoras deputadas do PSD e do PS, nós temos de nos sentir ofendidos na nossa honra. E não quero aqui travar nenhuma luta com a comunicação social, nem com ninguém, mas sinto-me ofendido na minha honra, porque diz aqui, efetivamente, que seja o artigo de opinião, seja a sábado, isto passou lá para fora. E alguém teve acesso e fez a sua opinião. Se o Partido Socialista não é relevante, nem se sente ofendido na sua honra, eu sinto-me, porque a mim o deputado Jorge Paulo Oliveira não mandou a cozinhar. Eu tenho de dizer isto. Eu não fui cozinhado por ninguém. Se outros aceitam que tenham sido cozinhados, eu tenho de dizer nesta comissão que eu rejeito. É falso que fui controlado para andar em silêncio ou que fui cozinhado. Cada um que enfia carapuça. Não chega, nós não enfiamos a carapuça. Nós emitimos a nossa opinião. Nós emitimos a nossa opinião. O senhor deputado coordenador tem feito um trabalho de louvar, apesar de ser do Partido Social Democrata. As senhoras deputadas e os senhores deputados também. Portanto, eu não ando aqui a ser cozinhado e também não aceito que se escreva, nós temos que criticar o Governo, criticamos, não aceito que se escreva que é esta proposta do Governo desagregar as freguesias. Não. Esta é uma lei do Partido Socialista, esta é uma lei da maioria do Partido Socialista, isto é que tem que ser dito, que nós temos que avaliar os processos que chegam à Assembleia da República em cumprimento com a lei ou não. Portanto, da nossa parte, e quero que se registre, é que efetivamente não queremos travar nenhuma luta com a comunicação social, porque é desigual. É desigual e não temos direito ao contraditório, ainda por cima. E não fomos cozinhados por ninguém, nem andamos nos corredores em silêncio. Tenho dito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu partilho... Sr. Deputados, eu partilho da sua indignação. Apenas volto a reiterar, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, existe um posicionamento institucional enquanto Srs. Deputados, vamos parar os tempos e a forma de comunicar. Uma coisa são os direitos individuais de cada um dos deputados, em que cada um tem a liberdade de agir como entende. Outra coisa são os direitos dos grupos parlamentares, em que cada um agirá como entender. Outra coisa é uma posição institucional de uma comissão parlamentar permanente, que não obstante o facto de todos nós representarmos partidos políticos, estamos em representação, e eu neste caso, enquanto estiver sentado nesta cadeira, estou em representação do órgão de soberania e Assembleia da República. Volto a reiterar que eu, não obstante ser Presidente, enquanto representante da Comissão, também tenho os meus direitos individuais e sinto-me ofendido, claramente, com o que está escrito no editorial daquele jornal. Ainda para mais, sendo o editorial, para mim, ganha mais relevância e gravidade. O outro, se fosse um artigo de opinião, tinha outro nível de preocupação da minha parte. Agora, eu acho que temos que separar os diversos patamares de competências, aquilo que é o direito individual do deputado, passando pelo grupo parlamentar, terminando na Comissão e na representação da Assembleia da República. Na visão institucional, enquanto Presidente de uma Comissão Parlamentar Permanente, considero que o órgão de soberania, a Assembleia da República, através da sua Comissão Parlamentar Permanente, não deve fazer qualquer desmentido ou entrada em diálogo com os órgãos de comunicação social desta forma. Deve fazer uma clarificação do que foi o processo, clarificando aqueles que representamos, que é o povo. Não obstante este facto, obviamente, todos os grupos parlamentares têm os seus direitos de fazer desmentidos, de ter direito ao contraditório, de interpor junto da ERC o direito de resposta, etc, etc, etc. Mas isso extravasa, no meu entendimento, aquilo que deve ser o comportamento institucional da Assembleia da República e da 13ª Comissão, e eu, enquanto Presidente, é este o meu posicionamento. Senhor Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Senhor Presidente, é mesmo 30 segundos, é apenas clarificar, nós estamos a falar de um editorial e não mostrar agora todos os artigos que saíram em todo o lado como sendo falsidades, atentados à honra, à consideração, porque de facto é mesmo este editorial. Não encontrei, eu não tive a oportunidade de ler a notícia do sábado, mas assim a passar, não vi nada. Há lá coisas que dizem, mas não me atribuem a mim. Nós temos informação que, bom, com certeza que sim, mas não fui eu que a disse. E, portanto, também não estou muito preocupado com isso, mas é não misturar tudo. O senhor não quer é que misturem tudo. A comunicação social toda, estamos a falar de um editorial, portanto, apenas isso. De minha parte, Sr. Presidente, eu tomei a decisão, o deputado coordenador tomou a decisão de não reagir a nenhum órgão de comunicação social. Acho que essa é uma decisão que compete naturalmente a todo o grupo e, portanto, eu não o farei individualmente e, naturalmente, estarei disponível para aquilo que o grupo e os parlamentares entenderem fazer. É só. Muito obrigado. E o cozinheiro, devo dizer que hoje ainda não fiz a emenda, era só isso. Mas pronto, hoje já não tive tempo para preparar a emenda, mas amanhã eu prometo que vou dizer qual é a emenda.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, com muito receio, mas...
Jorge Petelho, peço desculpa. Não, é só para... Eu, de alguma forma, até me solidarizo com a indignidade... Não, o sentido de indignação que o Sr. Deputado Luís Paulo Oliveira está a dizer, porque... Luís Paulo, já estou a mostrar tudo, é como o Carlos... por uma razão, porque... Ó, Sr. Deputado, eu até percebo, porque pôs no Instagram... Nas altas horas da manhã de sexta-feira, estamos a acabar os trabalhos, diz assim: pode enviar o saco de cama. Está a trabalhar. Nem jantar, nem deitar. Ai, ai. Três dias até sexta-feira. Ai, ui. Diz o Sr. Deputado no Instagram que está a trabalhar muito. Não, é verdade. Diga ao homem do comentário para verificar o seu Instagram, que é muito importante. Por isso, o que eu digo é o seguinte: trabalhou-se muito.
Trabalhou-se muito.
Se o senhor não trabalhou, eu trabalhei. Sr. Deputado Jorge Petelho está a falar, eu peço que respeitemos as intervenções.
Brincadeira à parte, que é mesmo para descomprimir, que o Sr. Deputado estava um bocado irritado, e eu utilizei as suas próprias palavras. Trabalhou-se bem, trabalhou-se muito até agora, ainda há um trabalho para completar, vamos manter o mesmo espírito. Eu tenho, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, total crédito e total estado de espírito tranquilo de que fizemos até agora o melhor possível para que este processo saia bem, porque esta é uma lei que vem de trás, vem do Partido Socialista, mas é uma lei que está criada, é um processo que foi aberto e é um processo que tem que ser terminado em nome da dignidade da Assembleia da República. É este o ponto, e temos que terminar isto o melhor possível, e que o melhor possível seja o fechar do processo com as votações que serão feitas seguramente na próxima reunião da Comissão e depois no plenário. É isso que eu queria dizer. Por isso não tem nada de desconsideração por ninguém.
Tem a palavra o Sr. Deputado José Barreiro Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu fico feliz que o grupo parlamentar do PS, inclusivamente os seus assessores, tenham tempo no meio deste trabalho todo para andar. E sinto-me, ao fim e ao cabo, sinto-me lisonjeado. O facto de terem tempo para andarem nas redes sociais, nas nossas redes sociais, à procura, em busca, não sei do quê, possivelmente a aprenderem qualquer coisa, certamente. Com certeza que deve ser isso que procuram, porque nas nossas páginas e nas nossas redes sociais nós mostramos trabalho. Portanto, nada, não tem nada de mais. Nem percebi o motivo dessa intervenção numa reunião de trabalho destas, mostrar uma rede social. Só se for para que o nosso deputado possa ter mais visualizações e possam os senhores militantes do Partido Socialista continuarem a passar para o nosso lado, porque é o que tem acontecido e com certeza que vai acontecer. Muito obrigado.
Sr. Deputado, eu creio que este assunto do Instagram do A ou do B já foi respondido pelo Sr. Coordenador. Acho que não vale a pena continuarmos a alimentar esta questão. O Sr. Deputado podia ter utilizado a palavra. O Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes utilizou o Coordenador do Grupo de Trabalho, o Coordenador do Partido Chega. Eu posso lhe dar a palavra se fizer questão, mas senhor, acho que estamos a 20 minutos do plenário não... e, muito sinceramente, acho que todos temos mais a fazer do que estar a discutir o Instagram de A ou de B.
Sr. Presidente, se o Sr. Presidente considera que o Sr. Coordenador já respondeu, eu vou respeitar a sua vontade, visto que não, ao meu nome pessoal não me permite, não, eu vou acatar.
Sr. Deputado, eu em momento algum disse que o seu nome pessoal não permite. Vamos lá pôr, não ponha palavras na minha boca, por favor. Aquilo que eu disse foi, se há o coordenador a usar a palavra sobre o tema, eu creio que teria ficado. Mas disse, no entanto, Sr. Deputado, se deseja intervir, faça a intervenção. Se não quer fazer intervenção, não diga que foi porque eu não o deixei defender o que quer que seja.
Posso, Presidente?
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Pronto. O Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes não é o deputado Luís Paulo Oliveira. É o que consta no Instagram, é Luís Paulo Fernandes, não é Luís Paulo Oliveira. E lamenta. Mas efetivamente, a única coisa que tenho a dizer é que o Sr. Luís Paulo Fernandes, enquanto deputado, enquanto cidadão, publica o que entender e tem o mesmo direito de qualquer Sr. Deputado. Portanto, fica lisonjeado que até seja de seguir, fico contente por isso mesmo e digo, trabalhei, não aceito que ande a ser cozinhado, não aceito que ande em silêncio nos corredores, não aceito, não haja contraditória à comunicação social ou que a comunicação social escreva o que entenda que não corresponde à verdade e não aceito que o grupo parlamentar do Partido Socialista aceite ser cozinhado, aceite que não corresponder à verdade, que não estamos a trabalhar, porque eu estou a trabalhar e estive lá muitas horas e efetivamente assumo o que escrevo. Eu não me escondo atrás de nada. Assumo o que escrevo, porque efetivamente foram muitas horas de trabalho para quem esteve a trabalhar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes e a todos os senhores deputados, apenas para deixar claro aquilo que já vai uma discussão longa e que eu não pensei que ganhasse esta proporção. Em momento algum, os direitos individuais de qualquer deputado é colocado em causa. Enquanto Presidente da Comissão, creio, e não assinarei porque não considero que é essa a responsabilidade de um Presidente de Comissão, nem estou mandatado para isso, creio que não estou em condições de fazer direitos de resposta à imprensa. Não é esse o papel institucional de um órgão de soberania. O que não retira qualquer legitimidade ao Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes ou a outro qualquer de solicitar à ERCA ou ao próprio jornal o direito de resposta e a reposição da sua honra, que eu pessoalmente considero que foi ofendida. Eu pessoalmente considero que é um abuso o que ali está escrito, que é uma falta de respeito para com o Parlamento. Agora, é uma decisão individual de cada um dos deputados. Sr. Deputados, não alongando mais os trabalhos, dizer-vos apenas o seguinte. Tinha visto junto dos serviços a hipótese de convidar Vossas Excelências para que na próxima semana fizéssemos um almoço de Natal da Comissão no Edifício Novo. Ao que parece, existem diversas iniciativas destas e os timings estão todos muito apertados. Portanto, eu acho que vamos inovar. E assim dá tempo para esfriar também esta questão das freguesias e esta tensão que aqui está. Podem continuar a visitar os Instagrams uns dos outros e meter likes na altura do Natal. Vejam na altura do Natal, façam isso tudo, veem as prendas, partilham a ceia, o tronco de Natal, a filhose, etc. E portanto têm a oportunidade para isso tudo. E deixaríamos o nosso almoço para, será proposto para dia 7 de janeiro, que é uma terça-feira. Almoço de reis, porque no fundo é o que nós somos, e rainhas. Dizer-vos que irei pedir temos de senhor, irei solicitar depois aos grupos parlamentares, serão convidados todos os deputados efetivos da comissão assim como solicitei ao Sr. Presidente da Assembleia da República a autorização que considero justa, e falei com o Sr. Deputado Carlos Santiago e com o Sr. Deputado João Azevedo, e decidimos que os grupos parlamentares podem fazer acompanhar pelo menos com um membro da sua assessoria, que são pessoas que nos têm acompanhado também, que estão por norma aqui em segundo plano nesta atividade parlamentar, mas que faz sentido que os assessores da Assembleia da República que estão afetos à Comissão também possam estar connosco, em conjunto, obviamente, com os serviços da Assembleia. Ok? Entretanto, receberão a informação. Muito obrigado.